בעזרת השם, דף י"ג, תתתתתתו, תולה פסוע, בבינזו נובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף י"ג, הקינטני, הג'יסים, אמר אבנאי, אמר שמואל. חלו סביו, בחלבים ובנבלה, עד שישה מתחילה ועד סוף, בכדי אכילת פרס. ואם אתו של פסד הסיכום, עושה את זה כזית, בכדי אכילת פרס. ומוזית את זה מיליאור אגור. כונה פסוע, קומי, אום כזית, ג'יגמוס ג'יסיבו, ele tem que fazer o sacrifício. O kazai é o volume mínimo de consumo de um alimento que é levado em conta com relação a sacrifícios, castigos. Se a pessoa come meio kazai, depois meio kazai, bichdei achilat pras, no mesmo período, no mesmo intervalo, eles se somam. Mitztarfim, ele comeu um kazai, como se ele comeu de uma vez só. O período de bichdei achilat pras é o suficiente para a pessoa comer um pras, ou meio kikar de pão. O que equivale a 4 betzim, mais ou menos 250 gramas, aproximadamente. Então, esse período de Kdeh Hilat Pras é uma discussão, vamos falar que são 5 minutos, para simplificar. Se a pessoa comeu meio kazai de sebo, depois meio kazai de sebo, em 5 minutos eles se somam, mais do que Kdeh Hilat Pras, já são dois consumos separados. Não é um kazai inteiro, é meio kazai primeiro, outro consumo depois de outro meio kazai, não se soma. Então isso fala o sábio, se a pessoa comeu sebo ou nevelá, carne não kasher. Ele comeu um kazai, mais ou menos 30 gramas, bichdei achilat pras, se soma. Ochlim tmeim, shkatzim, mashkim tmeim, afilo kol hayom kulo, bichdei achilat pras. Agora, fala o sábio mais uma lei, essa vai ser debatida na Gemara, na sequência. A pessoa comeu alimentos ou bebidas que se impurificaram. Por exemplo, uma maçã que se impurificou. Mencionamos de passagem isso ontem. Se a pessoa come uma certa quantia de um alimento que se impurificou, ele se impurifica. Essa quantia é de meio pras. Então, meio prazo são 2 betzim, vamos falar que são 120 gramas. A pessoa, ele comeu 120 gramas de uma maçã, são 4 kazait, ou 2 betzim dá no mesmo. Falou, sabe, ele comeu mesmo o dia inteiro, bichdei achilat pras, se soma, e ele se impurificou. Mas que amaro, o que significa isso, o dia inteiro, bichdei achilat pras? Ou é bichdei achilat pras, 5 minutos, ou o dia inteiro? Marav Papa, o que amar, fala, Rafa, explicando. Afilo kola yom kolo, veu shachar kazait kazait bichdei achilat pras. O que disse Ravanai, é que se a pessoa, digamos, de manhã comer um kazait de maçã impura, depois de 2 horas, outro kazait, e assim por diante, até que ele comeu 4 kazaitot nesse dia, se cada kazait foi bichdei achilat pras dentro de 5 minutos, esses 4 kazaitot impurificam ele. Cada kazai ele comeu bichdei achilat pras, mas durante o dia inteiro. Então ele não comeu os 4 dentro de 5 minutos. Ele comeu cada kazai bichdei achilat pras diferente no decorrer do dia, se soma. E ele se impurificou. Meitev pergunta contra isso. Kol ha'ochalim mitzarfim lifsor ha'gviá bekechatzi pras. Essa breta diz que se a pessoa comeu essa quantia de alimento que se impurificou, ele se impurifica. Aparentemente o que a breta veio dizer é que tem que ser um consumo só dos 4 kazait, das 120 gramas de algo que se impurificou. Isso que parece que é um consumo que se somou, porque ele comeu dentro dos 5 minutos, não como disse Ravanai. Malô, não tem prova. Dechar kazait, kazait, bichdei achilat pras. Não tem prova ainda. Pode ser que o que a breta quis dizer que cada kazait tem que ser bichdei achilat pras. Mas não que os 4 kazaitot são no mesmo intervalo de 5 minutos. Cada kazait, como dizer a Vanai. Meitre, mais uma pergunta. Kol ha'ochalim mitzarfim lifsoret ha'gviá bekechatzi pras bichdei achilat pras. Essa breta fala claramente contra a Vanai. כיצד אכל וחזר ואכל אם יש מתחילת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה האחרונה כדי אכילת פרס מצטרפים יותר מכאן אין מצטרפים. Fala a Breita, a pessoa comeu 120 gramas os quatro quesitos de algo que se impurificou, se ele comeu tudo isso dentro dos 5 minutos de Kdehilat Pras, se somou, é um consumo só dessa quantia, e ele se impurificou. Mas se passaram mais do que Kdehilat Pras, não se soma. Não como disse Ravanai. Mais ainda. Se a pessoa, digamos, ele comeu dois kazait impuros, ele não pode ir no mikve agora para se purificar disso. Vamos ver por quê. Se a pessoa comeu dois kazait impuros, foi no mikve, e depois comeu mais dois kazait impuros, isso se soma. O mikve não adiantou nada. Ele comeu os quatro kazait birdei achilat pras dentro do período de 5 minutos, então se somou e ele se impurificou. Vamos explicar isso melhor na sequência também. E tiro lá leubará lechol pachot mikashiur mipnei hasakana. Os sábios permitiram que a mulher grávida coma alimentos impuros para preservar o bebê, para que o bebê não entre em risco. Ela pode comer mesmo alimentos impuros, mas fala para ela, tem que comer menos do que 4 quesitot. Também isso vai ser explicado. Kola mashkim mitstarfim lifsol et hagviyah berevit, bechdei achilat pras. Se a pessoa bebe uma bebida que se impurificou. Então, se ele bebeu um revit, revit é 86 ml. Se ele bebeu um revit, bechdei achilat pras, dentro de 5 minutos, e a pessoa se impurifica. Keitzat, shatá vechazar vechatá, imesh mitchilat shtia rishoná, veatzov shtia achroná, kidei achilat pras, mitstarfim, yoter mikan, en mitstarfim, a mesma lei do que antes. Se a pessoa bebeu o revit impuro, dentro de kidei achilat pras, ele se impurificou. Se passou mais do que kidei achilat pras, não se soma, ele não se impurifica. Mais uma lei, que vai ser explicada. E tiro lá de magata memet, leanik bená, o bená taor. A mulher está impura, a impureza do falecido no caso, ela pode amamentar o bebê e ele não vai se impurificar. Então, Ktanemiat, o que disse a Breta no princípio? E mesmo mitchilat achilá rishoná, veatzof achilá achroná, bichdei achilat pras mitstaref. Tiúvta de Ravanai tiúvta. Ravanai tinha dito, revisando, que a pessoa comeu um kazait impuro em 5 minutos. Depois de 2 horas, por exemplo, outro kazait impuro dentro de 5 minutos. Assim por diante, 4 vezes no mesmo dia, se somou e ele se impurificou. A Breda fala claramente contra isso, fala que os 4 quesitot que impurificam a pessoa têm que ser comidos no mesmo que der relat prazo, no mesmo 5 minutos, para que a pessoa se impurifique. A Marmar falou a Breda mais uma lei. Se a pessoa comeu, por exemplo, 2 kazait impuros, os sábios proibiram que ele vá no mikve agora. Mas que amar por quê? Amar a viúda, ahi que amar, fala a viúda explicando. Achar pachot mikashiur lo itiru lo leret veritvol, sheim yarad, betavar, vealav yishlimo mitstaref. Fala a viúda, os sábios proibiram que a pessoa vá no mikve nessa situação, porque, como a gente falou, se a pessoa come 2 kazait impuros, vai no mikve e come mais 2 kazait, eles se somam. O mikve não adianta para cancelar o que ele comeu antes. Então, se a pessoa comeu 2 kazait, digamos, de uma maçã impura, ele foi no mikve, pode ser que ele vai se enganar, vai achar que o mikve cancelou o que ele comeu antes, e se ele comeu mais 2 kazait, ele vai achar que ele está puro. E na verdade essa, ele está impuro. Essa não é a lei. Se ele comeu 2 kazait impuros antes do mikve, ele não chegou a se impurificar. Então o mikve não tem como purificar, porque não se impurificou. Então, se a pessoa comeu 2 kazait impuros, ele não pode ir no mikve, porque pode ser que ele vai pensar que o mikve cancelou o que ele comeu. E se ele comer mais 2 kazait, ele vai achar que ele está puro, e na verdade ele está impuro. O mikve não tem nenhum efeito de purificar se a pessoa não se impurificou. Ele comeu 2 kazait impuros, mas ele não se impurificou ainda. Então isso é levado em conta ainda. Se depois do mikve ele come mais 2 kazait, se soma para 4. Se ele comeu tudo isso, o mikve é achilat pras. ele se impurificou. Então, se eles disseram, não vá no mikve nessa situação, para que a pessoa não cometa esse erro. Se a pessoa comeu quatro kazai, se impurificou e foi no mikve, aí ele se purificou por completo. A Breta falou algo que não dá para entender. Os sábios permitiram que a mulher grávida coma um pouco de um alimento impuro por causa do perigo para o feto. Pergunta: se existe um perigo para o feto, se ela não comer, ela pode comer quanto ela quiser. Então o que foi dito? Amaravabarigadar, vai lá para o seguinte: e tiro lá o bará, pachot me kashira filutuva me presta cana. Vai lá para o seguinte: essa mulher grávida, ela tem que comer por causa do feto. Se é necessário que ela coma muito para salvar o feto, isso é a única forma de salvar o feto, ela pode comer quanto ela quiser. Mas uma situação normal, vamos falar para ela: coma algum alimento. Ela vai falar que ela só tem alimentos impuros. Então os sábios vão dizer: coma um pouco menos do que 120 gramas agora. Quando passa 5 minutos que ela começou a comer, ela pode comer mais uma vez isso. E mais uma vez isso, quantas vezes for necessário. Ou seja, que para ela não se impurificar comendo alimentos impuros, ela pode comer cada vez menos do que 120 gramas, menos do que os 4 quezeitot, e a cada vez, a cada 5 minutos. E quando passa, ela pode comer mais uma vez. Dessa forma, ela não vai se impurificar. A Breda também disse que se a mulher se impurificou a impureza do falecido, ela pode amamentar o bebê e o bebê não vai se impurificar. Não dá mais? A mãe Taor, que mande anak halav e tamelei, me halav. Pergunta, por que esse bebê não se impurificou? Se a mulher tem a impureza do falecido, o leite dela impurifica o bebê. Então, talvez você vai me dizer que o leite dela não se impurificou. Uma pequena introdução aqui. Quando a pessoa tem um alimento seco, por exemplo, uma maçã seca, essa maçã não é vulnerável a se impurificar. Encostou em algo impuro, não se impurifica. A não ser que essa maçã esteja molhada com a aprovação do dono. Se o dono lavou a maçã, essa maçã agora se tornou vulnerável a se impurificar. Se encosta em algo impuro, se impurifica. Se a maçã se molhou contra a vontade do dono, continua não vulnerável. Não teve Hexer Letumah. Então Hexer Letumah, para tornar o alimento seco vulnerável, tem que ser que o alimento seco se umidificou com a aprovação do dono. Então, pergunta o seguinte. Talvez você venha falar que o leite é como um alimento seco para o bebê. Ou você sempre me falar, o leite é o pão do bebê. É o alimento principal dele. Tem a lei como um alimento seco. Então, se o leite não encostou em outro líquido, não se tornou vulnerável assim em purificar. Talvez você me falar isso. Mas pergunta, mesmo assim, isso não é suficiente. Porque normalmente quando a mulher termina de amamentar, sobra um pouco de leite fora da mama. E depois ela limpa esse leite que sobrou, que esse leite se sujou. E depois ela dá outra vez de mamar para o bebê. Essa gota que sobra não é designada para o bebê mamar, porque essa gota está suja. Então, se essa gota encosta no leite de dentro da mama, torna esse leite vulnerável a se impurificar. Então, esse leite, quando sai, encosta no corpo da mulher que está impura, deveria se impurificar. E deveria impurificar o bebê. Por que não? Outra vez, se vamos falar que o leite materno é como o pão do bebê, porque é o alimento principal dele, é como um alimento seco, mesmo assim o leite deveria se impurificar, porque o leite encosta nessa gota que sobra fora da mama, que não é designada para o bebê, mas então essa gota torna o leite vulnerável a se impurificar, encostou em um líquido. E Quando o leite sai da mama, encosta na parte de fora da mama, deveria assim purificar a impureza do falecido, que é a impureza que a mulher tem. Quando ela dá de mamar para o bebê deveria assim purificar. E a Breda disse que não. Primeira resposta é que a Breda se trata de um caso que não sobrou nenhuma gota fora da mama. Então o leite não encostou em outro líquido e não se tornou vulnerável. Não teve excesso de tumá. Temos dois problemas com isso. Primeiro, a boca do bebê está cheia de leite. Ou seja, falava, de modo geral, na maioria dos casos, vai sobrar alguma gota na mama. Então, falava, deve ser que esse é o caso da Breda, que sobrou uma gota, como caso comum. Veodma, como halav, maiano. Falava mais ainda. O leite não é como um alimento seco ou como uma bebida normal. O leite é maia, é produzido pelo corpo da mulher que está impura, o leite automaticamente está impuro. Então, mesmo que vamos falar que o leite é como o pão, é o alimento principal do bebê, mesmo assim o leite é impuro, mesmo que não encostou em nenhum outro líquido, porque provém, foi produzido do corpo da mulher que está impura. E fala a Rava prova, de que tani halav isha metame, ben eratom, ben shelo eratom, ben maana metama, ela eratom. Disse a Braita, o leite materno da mulher impura transmite a impureza. Tanto se ela provou que o leite saiu da mama ou não, dá no mesmo. Então fala a Rava, você vê daqui que o leite da mulher impura é impuro, é como a saliva dela, que é algo produzido pelo corpo do impuro, que é automaticamente impuro. Não tem que encostar em algum outro líquido para se tornar vulnerável a se impurificar. Já é produzido de uma fonte impura. Então volta a pergunta. A Breta disse que a mulher está impura e presa do falecido. Ela dá de mamar e o bebê não se impurificou. Por que não? Ela marava a yutama de benataor de safek yanak e shiur ve safek lo yanak. Entim se lo mar yanak, safek yan kobe achilat pras, safek yan kobe o termich de achilat pras. Farava, sabe por que o bebê está puro? Porque temos um sfek sfeika. Sfek sfeika é uma dúvida sobre outra dúvida. O que significa isso? Uma possibilidade é que o bebê mamou a quantia que impurifica ele. Outra possibilidade é que nem chegou a mamar essa quantia. Como a gente falou, para alimentos secos são 4 quezeitot, para líquidos é um revit. Pode ser que o bebê mamou a quantia, pode ser que não. Mesmo se ele mamou a quantia, pode ser que ele mamou a quantia dentro de Akhilat Pras, dentro dos 5 minutos, e ele se impurifica. Pode ser que não. Pode ser que ele mamou a quantia, mas não Bichdei Akhilat Pras. Passaram mais do que Bichdei Akhilat Pras. Então, na maioria das probabilidades, o bebê continua puro. 50% de chance que ele mamou a quantia, 50% que não. Mesmo que ele mamou a quantia, metade das chances é que ele mamou desde que der aquilado prazo. Outra metade, depois de que der aquilado prazo. Então tem só 25% de probabilidade que o bebê se impurificou. Vamos seguir a maioria das probabilidades e manter o bebê puro. Perdoerava, mas como halav maiano, velo tzarich hechsher? Como o Rava pode dizer isso? Que o leite materno é automaticamente impuro se a mulher está impura? Gatnan, fala Mishnah. A isha shenatav halav midadea, venafa leavir tanur, tanur também. A mulher tinha leite materno e o leite pingou dentro de um forno cheio de comida. E a mulher estava impura. A comida do forno se impurificou. Assim fala a Mishnah. E os sábios perguntaram por que o leite impurifica? O que causou o Echer? O que tornou o leite vulnerável a se impurificar? Como a gente falou antes. Essa gota que normalmente sobra fora da mama é uma gota suja que a mulher vai limpar antes de dar de mamar outra vez. Essa gota é um líquido que torna o leite da mama vulnerável a se impurificar. Entra em contato com esse leite dentro da mama. Torna vulnerável a se impurificar. A mulher está impura, esse leite vai sair e vai se impurificar. Depois cai no forno cheio de comida, a comida se impurificou. O que você vai dizer, meu canal? Que para o leite da mulher impura se impurificar, tem que ter o hercher, tem que encostar em algum outro líquido. Se você vai falar, Rava, discute com o Rebbe Ohana. Natália, o problema é que o Rebbe Ohana tem uma braita. Nintendo está omer, te chama Shkin Bezaf. Fala a braita. Tem 9 líquidos que a gente tem que levar em conta qual é a lei no caso de uma pessoa impura. Hazea velechasruha verei. Digamos, um homem impuro, a impureza do corrimento. Saiu do corpo dele, o corrimento impuro, ele é um zav. Tem o suor dele, tem o pus dele e rei, as fezes. Então, essas três coisas, teorim e clum, não transmitem a impureza. O suor, o pus e as fezes não transmitem a impureza do zav. Dimateno vedama gafato. A lágrima, o sangue de uma ferida, vechalavishá, e o leite materno, no caso de uma mulher zavá, metamin tumat mashkin berevit, fala a braita, esses líquidos, a lágrima, o sangue da ferida e o leite materno, se impurificam com a pessoa e transmitem a impureza, se o volume é de um revit, se tem 86 ml desse líquido, entrou em contato com o Zaf, se impurificou, transmite a impureza. Rokov zovou memera glav, com relação à saliva, o próprio corrimento do Zaf e a urina, metamin tumah hamura bekoshu. Independente da quantia, mesmo uma gota já transmite a impureza do Zaf. Que se vê da breta. Veia amat makom halav maayan. Se Rava tem razão que o leite, uma vez que é produzido pela mulher impura, é automaticamente impuro, deveria ter a mesma lei do que a saliva. Então, a Breda não falou assim. A Breda disse, o leite recebe a impureza, se é um revit, e transmite a impureza. Não só se é uma gota de leite, só se é um revit, ou seja, que é uma quantia considerável de leite, um revit que recebeu a impureza do corpo da mulher impura e transmite a impureza. Não é como a saliva, que uma vez que é produzida pelo corpo, já é automaticamente impura, mesmo uma gota. Você vê que não? Então você vê, ela chama minama como halav e shalav mayanu. Você vê que o leite tem uma lei, a saliva tem outra lei. Você vê como era meu canal? Ou seja, que o leite é como o pão do bebê. Tem a lei de um alimento seco. Para receber a impureza, tem que encostar em outro líquido. Então o leite encosta nessa gota suja fora da mama da mulher. Torna o leite vulnerável a se impurificar. Tem essa impureza se é um revi, como um alimento seco, que só recebe a impureza se tem um kazait de volume ou mais. Assim também o leite só transmite a impureza se tem um revi. Tem 86 ml. Então você vê como o Rebbe Yochanan, que o leite não é automaticamente impuro, mesmo que a mulher está impura. No Yahikasha Matnita, então temos um problema. Rava se apoiou numa outra braita. A braita de antes, Leratzon, Vecholo Leratzon. Parece que o leite transmite a impureza de forma incondicional. Amarava Metame, Ben Leratzon, Vecholo Leratzon. Então parece como Rava, que o leite é como a saliva do impuro. Então, agora vai explicar a outra breta. Misa vart lo de razon, de lo nihale. Lo mais de razon, de bistama, date de tino crevade gabe halav, avar lo nihale e tal. As palavras não estão tão claras aqui, então vamos explicar como os comentaristas dizem. O que disse a Braita é o seguinte: a mulher está impura. Agora, se o bebê quer mamar ou o bebê não quer mamar, se a mulher quer dar de mamar, esse leite transmite a impureza. Ou seja, como a gente falou, para um alimento seco receber a impureza, tem que se umidificar com o apoio, com a aprovação do dono. O leite materno é como o pão do bebê, é o alimento principal dele. Então tem a lei como o alimento seco. Se a mulher quer dar de mamar, então esse leite encosta na gota de fora da mama, se torna vulnerável a se impurificar. Quando sai do corpo dela, encosta no corpo e se torna impuro e impurifica o bebê. Mas se a mulher não quer dar de mamar, ela não aprova isso que ela vai dar de mamar agora. Alguém obrigou ela a dar de mamar. Então, nesse caso, isso que o leite encostou na gota de fora não foi com a aprovação da dona, a mulher. Então, esse leite não recebeu a impureza e não impurificou o bebê. Essa lei que tem que ter a aprovação do dono, você aprende de psukim, que tem, que o tá, não é nosso assunto agora. Qual é a fonte? Continua. Achar o harint mei. A Mishnah disse que se a pessoa bebeu vinho, entrou no Beit HaMikdash e ficou lá, embriagado, ele transgrediu a proibição. Pergunta, lama lixeia. Então, primeiro de tudo, não pode ser que isso que disse a Mishnah. A proibição é do Kohen, embriagado, servir no Beit HaMikdash. Essa é a proibição. A pessoa embriagada e simplesmente entrar no Beit HaMikdash não é proibido. Então, o que disse a Mishnah? A pessoa bebeu vinho, entrou no Beit HaMikdash e ficou lá, ficou lá 5 minutos. O que significa isso? Então, fala, a Mishnah veio falar outra coisa. Explica, Rav Yudá, o que disse a Mishnah é outra coisa. Se o Kohen bebeu o Revit de vinho dentro dos 5 minutos e foi servir no Beit HaMikdash, ele pecou. Mas se bebeu o Revit de vinho demorando mais do que Kdei Achilat Pras, não tem problema. Vamos entender melhor esse assunto agora. No Bezer Omer Bechulei, então vamos falar breve. Yain Beshechara o texto. Yachola Filo Kosho. Fala a Torá para o Kohen: não beba vinho ou shechar e vá servir no Beit HaMikdash. Será que se ele bebe uma gota, ele já está proibido? A filo Megitou, será que ele bebeu o vinho muito novo? É praticamente suco de uva ainda. Tamud lomar veshechar, enasur, elakedei leshaker. Fala o pasuk veshechar. Ou seja, se meshaker, se embriaga, aí tem a proibição. Se não embriaga, não. Estamos estudando a opinião de Tanakam agora. Vekama kedele shaker, revit yain, ben mem yom. Então, qual é o vinho, ou o consumo do vinho que embriaga? É no mínimo um revit, 86 ml, de um vinho que tem no mínimo 40 dias de idade. Se tem menos do que 40 dias de idade, é novo demais, tem pouco álcool, não embriaga. Se tem 40 dias de idade, ou mais, e o Kohen bebeu um revit, ele não pode servir no Beit HaMikdash. Se é assim, para que falar também Yain, também Shechar? O que o vinho veio acrescentar? Se a gente poderia aprender de Shechar. Tolomar lechashe muzarim alav kolshu u muzarim alav migito. Então é o seguinte, a Torá veio falar, se o Kohen bebeu um pouquinho de vinho, ele já não pode mais servir no Beit HaMikdash. Isso é uma coisa. Isso é aprende a palavra Yain. Mas para ele ter a pena de morte, é só se ele bebeu o vinho que embriaga, e bebeu a quantia que embriaga, e aí foi servir no Beit HaMikdash. Então são duas coisas. A proibição é Yain. Qualquer quantia de vinho já proíbe ele de servir. Mas a pena de morte é só vexechar. Se ele bebeu algo que embriaga ele, no caso de conforme está na cama, é só o vinho que embriaga. O vinho que tem 40 dias de idade, que ele bebeu um revit. Isso é uma opinião, a gente vai revisar na sequência. Rebiudá Omer, fala Rebiudá, Yain Enlila, Yain Sharmishakrim Inayin. Flávio Natura fala que existe essa proibição com relação ao vinho. Da onde vê que tem a proibição com relação a outras bebidas alcoólicas também? Tamo tomando vexerra, por isso que fala vexerra. Cerveja, whisky, o que seja. E o que matamos do Maria? Então por que a Tura menciona o vinho? Podia só falar vexerra, que já inclui o vinho também. Explica, ela ia em bemita, vealchar mashkin beazara. Fala, Judá. Se o coelho bebeu vinho e está bêbado e foi servir no Betamidash, ele tem pena de morte. Mas se ele está bêbado porque ele bebeu outra bebida alcoólica, ele não tem pena de morte, mesmo que ele serviu no Betamidash. Na Belazar, Omer fala Belazar, e aí, al texto, vexerra al texto. Ou seja, que dele é xichrutó. O que a Torá fala, e aí, vexerra, é uma coisa só. O coelho só está proibido de servir no Betamidash se ele bebeu vinho da forma que embriaga. Se ele bebeu uma gota de vinho, conforme Rabi Elazar, ele pode servir no Beit HaMikdash. Conforme está na cama, não. Então explica Rabi Elazar. Imifsikbo o natan letocho maim kol shupatur. Se o Kohen bebeu meio revit, interrompeu, depois bebeu outro meio revit, não tem problema, ele pode servir. Ou se ele bebeu um revit de uma vez só, mas de vinho diluído, não era só vinho, parte do revit é água, então não tem problema. Menos do que o revit de vinho não é suficiente para proibir o coelho de servir no Beit HaMikdash, porque não causa que ele fique bêbado. Então, revisando. Conforme está na cama, o coelho bebeu qualquer quantia de vinho, mesmo uma gota, já não pode servir no Beit HaMikdash, enquanto não passou um tempo. Se ele serviu, ele transgrediu uma proibição. Se ele está bêbado de vinho e serviu no Beit HaMikdash, ele tem pena de morte. Assim falou Tanaka. Rabiudá disse que essa situação, proibindo o coelho, é mesmo se ele está bêbado por outra bebida alcoólica. Não pode servir. Se ele serve, aí a lei vai depender. Se ele está bêbado de vinho, ele tem pena de morte. Se ele está bêbado de outra coisa, ele não tem pena de morte. E conforme Rabi Elazar, o coelho só está proibido de servir no Beit HaMikdash se ele está bêbado de vinho. Se ele beber uma gota, ele pode servir. Ou menos do que um revit, ele pode servir. Ou um revit diluído também. E assim por diante. Bem, mas qual a raiz de toda essa machloket? Está na cama, conforme está na cama. Gamrina shechar shechar minazir. Conforme está na cama, temos uma associação. Magzera shavá, do Kohen, com o nazir. Do termo shechar, que a Torá fala nos dois casos. Conforme está na cama, assim como o shechar do nazir é só servir algo que vem da uva, aqui também, com relação ao Kohen, toda a proibição dele trabalhar no Beit HaMikdash embriagado é com relação ao vinho. Lá no caso do Nazir, é cerveja de uva. Além do vinho que é proibido para ele. Mas conforme está na cama, se o Kohen bebeu whisky ou cerveja, o que seja, ele pode servir. Rebiudá lo yalef, shechar shechar min Nazir. Conforme Rebiudá não tem essa gzera shavá associada entre o Nazir e o Kohen. O Kohen, que bebeu outra coisa, também não pode servir no Beit HaMikdash. Enquanto não passou o efeito da bebida. Depois que passou o efeito, tudo bem. Verá Belazar, conforme Verá Belazar, mas Shechar, mide de um mexaquer. Conforme Verá Belazar, e aí Shechar é uma coisa só, é vinho que foi bebido da forma que embriaga. Com a diferença, conforme está na cama, o Kohen bebeu menos do que um revit, e não pode servir no Beit HaMikdash nesse momento, conforme Verá Belazar, sim. Pergunta, que man as da Adetânia, como qual opinião vai essa breita? Achalt velá que ilit, vexatat vash. O halav, benichas la migdash veshimesh loke. A pessoa, ele comeu uma geleia muito doce, bebeu, consumiu muito mel, muito leite. São coisas que fazem com que a pessoa fique embriagada. Se o Kohen fez isso e foi servir no Beit HaMikdash, ele pecou. Não tem pena de morte, mas ele pecou. Com qual opinião vai isso? Que man que Rabiudá, obviamente vai como Rabiudá, que proíbe o Kohen, que está embriagado por qualquer motivo, de servir no Beit HaMikdash, não só por causa do vinho. Amar Yudá Barakotá e Alahá que Rabi Elazar. Falou o sábio, Ale como Rabi Elazar, como a gente falou, que o Kohen só está proibido de servir no Beit HaMikdash se ele bebeu vinho da forma que embriaga. Pecar Irav Ale de Rabi Elazar, Tuvina de Hakimi. Irav apelidou Rabi Elazar do especial dos sábios. Continua. Ravacha de Utsal, Avanidra, Alá de Dvito. Ravacha, da região de Utsal, ele tinha prometido que ele não ia ter mais proveito da mulher dele. Estava bravo com a mulher, prometeu que não vai ter mais nenhum proveito dela. Depois ele se arrependeu. Ele veio até Ravashi para fazer a Tara de Darim, cancelar essa promessa. Amalei, Zilaid na Betalemachar, falou a Ravashi, volta amanhã. Por quê? Derav lo muki amor alei, miyom atava lechavre, mishum shechrut. Aparentemente era um dia festivo, era um Yom Tov. Ravashi tinha bebido vinho. Falou a Ravashi, eu não posso fazer a Tara de Darim agora. Não todas as promessas podem ser canceladas. Quando o Ravashi ia permitir, se ele fosse permitir, ele estaria decidindo uma lei. Ele está embriagado. Ele bebeu vinho, não pode fixar nenhuma lei. Então volta amanhã. E disse Ravashi, Rav, no, ele não falava o shiur para o público no Yom Tov, por causa disso, que ele estava embriagado. Amalei v'ama Rav alachak Rabi Elazar. Umar akarame b'maya. Perguntou Ravacha que a lei é como Rabi Elazar, que a pessoa só é considerada embriagada conforme a Halakha se ele bebeu o Revit sem água. E falou Ravacha, você, Ravashi, diluiu o Revit. Amalei, alokasha berevit, aí eu ter mechde Revit. Respondeu Ravacha o seguinte: o que foi dito é, se a pessoa, o Kohen no caso, bebe um Revit, 86 ml de vinho puro, ele é considerado embriagado. Se ele diluiu, então parte do Revit não é de vinho. Mas se a pessoa bebe mais do que um Revit de vinho diluído, e no que ele bebeu tem um Revit só de vinho, então ele está considerado embriagado. Se ele bebeu 10 Revit de vinho com água, então dentro disso com certeza tem um Revit de vinho. Então ele é considerado embriagado. O que disse Rabi Elazar é que quando a pessoa bebe um revit só de vinho com água, não é só um revit de vinho, ou tem água também, e não é considerado embriagado. Então Rabi Elazar tinha bebido mais do que um revit e não quis fazer a Tara de Darim dessa forma. Então, continuamos. Tanto Rabanan fala breta. O Leavdir Benakot Benachol. O passo que proíbe o Kohen bêbado de servir no Betamigdash fala também outras coisas. להביא בין הקודש ובין החול, אלו דמים וערכים, חרמים והקדשות. אותו ראי הופעה, כוכר ז'וויז בבדו, נאום פודג'י פרזו גומה אבל יעשו, דובלור ג'ו גומה קויזה. פוצי כניבה סינגנה, בין הטמא ובין הטהור. אל נאום פודג'י, אלו טמאות וטהרות, אל נאום פודג'י פיקסה עלי, סיאגו הסתפורו, או אגו הסתאים פורו, סי הסתאים בריאגה. ולאורות זו הוראה, גם פודג'י פעלה סיאגו פרמיצ'ידו פרויבידו. E com a Hukim, ele não pode interpretar Psukim também. Fazer Drashot. Asher de Berashem Zu Alaha. Ele não pode falar leis que são Alaha de Moshe Messinai. Outro tipo de leis. Be'ad Moshe Zetamud. Conforme Hachamim, ele não pode ensinar Gemara. Se ele está embriagado. Yacholav Mishnah, Tamud Omar Uleorod. Mas ele pode ensinar Mishnah. Porque da Mishnah, a gente não aprende leis. Fala Hachamim da Gemara sim. Então, você não pode ensinar nada que tenha a ver com leis se você está embriagado. Rebeu-se berebidá ou meriacholaf talmud? Talmud omar o leorot. Fala Rebeu-se berebidá. A pessoa embriagada pode ensinar Gemara. Porque normalmente, do estudo da Gemara por si só, a gente vê as opiniões. A gente não fixa leis nos baseando na Gemara. Tem que estudar depois os comentaristas, os posquim, a lei sai da Alaha. Então, conforme Rahamim, a pessoa embriagada não pode ensinar Gemara conforme Rabi Yossi Ben Yehuda assim. Conforme Rahamim, porque às vezes saem leis do estudo da Gemara automaticamente. Fala Rabi Yossi Ben Yehuda que não tem problema, normalmente não saem leis. Keman al da Letânia, como qual opinião vai essa breita? E a Tzah Sheretz também, no Tzfardea Taor, Shestuei Ayim Morim, Bain Orá. Disse a breita, a pessoa embriagada pode falar: o lagarto morto transmite a impureza do réptil. O sapo morto não. Ele pode falar isso mesmo que ele está bêbado. Então nem Maria Deus se berbida, e talvez vai como Maria Deus se berbida, que diz que a pessoa pode ensinar Gemara se ele está bêbado. Velura Banan não como Hachamim. Fala Gemara que não. Afiru tem Marabanan, Veshanacha Dezir Kare Beiravu. Mesmo Hachamim concordam com isso. Isso é uma lei clara. Pessoas normais sabem que tem répteis impuros, répteis não impuros. O lagarto morto transmite impureza, o sapo morto não. É algo claro. Ou seja, não temos receio que ele vai transmitir errado. E mesmo se sim, o público também sabe. E vai corrigir ele, então não tem risco. Mesmo Rami vão concordar que isso é permitido. Que Zilkar é Beirav, é algo que normalmente as pessoas sabem. Amarav disse Rav Alaha que Rabi Yosef Rabi Yudá. Fixando a lei como Rabi Yosef Rabi Yudá, que a pessoa bêbada pode ensinar como Rav. Perguntou-lhe, Rav, lobo que mamora nio matava lechavre, mishon shichrut. Rav, no Yom Tov, estava embriagado. E não falava atrachá, não falava o shiur para o público. Por que não? Ele poderia falar o shiur sem ensinar leis. Um janerá de ori mori. Responde que normalmente Rav falava leis, mesmo que ele estava interpretando o psukim, ele acabava falando leis no meio. Então ele não queria dar esse shiur. Vem com de lori, pergunta que ele não diga leis. Ou seja, que se esforce para falar um shiur só interpretando o psukim, com midrashim e boas lições, sem falar leis. Por que não? Então, como enxadiat ivrav lo sagilei belora? Então, responde a maneira como Rashi explica aqui. Mesmo que fosse falar um shiur só com midrashim, com histórias, interpretações, as pessoas iam perguntar como fica a lei na prática. E pode ser que ele ia acabar dando a entender como fica a lei. Então, se ele está embriagado, ele não quer ensinar leis. Mesmo se ele vai tentar não ensinar leis, vai acabar saindo algumas leis, ele preferiu não falar o shiur no Yom Tov, que ele bebia vinho. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver o conceito de Enisur Halalisur. Sim, a questão. Vamos ver um caso que a pessoa comeu um kazai de algo proibido e tem que trazer quatro sacrifícios por isso. Com mais novidades também, até mesmo. Amém, amém.